Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o absurdo, o bizarro Professor Mauri.
Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse podcast que traz informação e conhecimento e
absurdos.
Exatamente, Professor Mauri, lembrando as pessoas de que não é lei, mas deveria ser, que se você ouviu um podcast e gostou, você deveria ser obrigado a compartilhar ele para várias pessoas, mandar no grupo de WhatsApp, no Telegram, não importa o serviço que estiver funcionando, porque ultimamente o WhatsApp tá complicado.
Rapaz!
Porque compartilhando você ajuda a podosfera a crescer. E antes de falarmos aqui da temática desse episódio maravilhoso, queria apresentar a você, querido ouvinte, de que a Rede Geek não tem somente o Top 10.
É verdade. A Rede Geek tem vários podcasts.
Nós temos, por exemplo, o Eu Não Acredito, que sai às segundas-feiras,
que é um programa onde a gente traz pessoas que realmente entendem dos assuntos pra pirar o seu cabeção.
Temos também o Update, nosso podcast que é gravado ao vivo no YouTube, onde a gente discute o mercado de tecnologia.
Nós temos o MC 101, que é um projeto do Marcel Campos, que ele recebe produtores de conteúdo pra falar sobre
o seu trabalho.
Produção de conteúdo.
É.
Muito da hora de entrevista com várias personalidades da internet.
E temos também o SAC, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Então se você tá aí do outro lado e tem um comentário a fazer sobre qualquer uma das nossas atrações, é só mandar uma mensagem em áudio pro nosso WhatsApp 11 98765 6950, comentando esse seu comentário, pode ser ouvido lá no SAC e recomendado por nós.
Exatamente, é um programa de feedbacks. E mais do que isso, Professor Mauri, nós temos vários outros podcasts ou Terapia de Personagens, que já saiu a primeira temporada, logo mais sai a segunda.
É isso aí, temos o Pixel Redondo.
Sim, o Pixel Redondo, pra galera que gosta de tecnologia, entrevistando as pessoas que trabalham com tecnologia de fato, é muito legal.
Os executivos das marcas.
Conhecer as pessoas por trás das marcas, entender o mercado de tecnologia de uma visão interna, que a gente tem um ponto de vista do consumidor.
É isso aí.
É muito da hora. Tem muito mais podcast, dá uma olhada lá na lista. Tem audiojogo, que é uma experiência única em podcast.
É só acessar redegeek.com.br ou procurar Rede Geek em qualquer agregador de podcast.
Mas vai lá em redegeek.com.br, que aí todos os programas, você escolhe o programa que você quer conhecer e tem lá os botõezinhos pra você ser direcionado pro Spotify, pro Google Podcasts, pro Apple Podcasts,
Deezer,
pro Castbox, não importa. Ele vai te mostrar lá os botõezinhos, você clica e ele já te joga pra tua plataforma favorita.
Mas e no Top 10 de hoje, Tato?
No Top 10 de hoje, Mauri, a gente vai falar de um assunto extremamente delicado.
É importante, né?
Porque as leis são feitas pra conduzir a sociedade.
Guiar, ordenar.
É porque a gente meio que cria regras pra que a gente possa conviver com outros seres humaninhos.
Só que às vezes, Tato, os legisladores vão um pouco além, né? Exageram um pouco ali na sua demanda.
E aí, nesse episódio, nós vamos falar quando o exagero foi muito exagerado e geraram as leis mais estranhas, mais absurdas, mais bizarras, mais nonsense, mais revoltantes, em alguns casos, do universo.
E pra fazer essa classificação, obviamente, nós estamos levando em consideração, na base da esquisitice, o quanto nonsense, o quanto bizarra, absurda é essa lei.
Quero citar aqui, Professor Mauri, que nós lançamos um top 10 há muito tempo atrás, mas está no nosso catálogo, um top 10 de leis antiquadas.
É isso aí, a gente fala até de muitas leis que acontecem no Brasil, né?
Sim, mas dessa vez a gente vai falar de leis estranhas, bizarras.
Se segura.
Então faça sua lista que começou. Top 10.
Peace.
Ah, abrindo
conferir o top 10. Na décima colocação, senhoras e senhores, o Dress Code.
Peraí.
Dress Code é uma coisa importante, Mauri, que é um código de conduta do que se veste e que não se veste. Em algumas ocasiões, é mais um guia, não é uma lei.
Nesse caso, nessa pequena cidade de 20 mil habitantes, na Califórnia, que tem um nome estranho que eu nem sei nem falar.
Blythe.
Eu não sei pronunciar isso.
Eu me sinto confortável em inglês. Eu não sei pronunciar isso.
Essa cidade, né? Que foi anexada ao território americano em 1916. Por lá, os californianos são extremamente rigorosos com seu vestuário desde os primórdios da cidade.
Como assim?
Por exemplo, se uma pessoa qualquer queira usar uma bota de cowboy em seu território, ele deve possuir pelo menos duas vacas.
Olha, eu vou dizer que tá no tênue.
Duas vacas.
Tá no tênue de eu concordar com essa lei.
Isso é pra você usar couro.
É isso aí.
Você tem que ter duas.
Eu quero usar um jaleco. Você tem que ter formação.
Pra pessoa, sei lá, não aparecer na televisão
achando
vendendo
que...
ômega 3 de jaleco.
Falando que é manja de tudo.
Não, ela tem que passar por uma faculdade pra usar um jaleco.
Entendi. No caso aqui,
tem que ter duas vacas pra poder usar uma bota de cowboy.
Pelo amor, você só é um cowboy.
É isso aí.
Se você tem um call.
Você não tem uma música dessa que é tipo,
sinto de cowboy com jeito de mulher, do jeito que não é. Tem uma música dessa?
Provavelmente.
Nesse caso, tem que possuir as vacas pra usar a bota de cowboy.
É atípico.
É, e você, assim, pode estar falando, não, tá zoando. Não, é verdade, essa lei está vigente por lá. Então, se você for passar por lá e quiser pagar de cowboy, garanta que você tem aí duas cabeças de gado pra te legitimar.
Eu acho bizarro.
Por isso tá na décima colocação. Porque ainda tá no nível aceitável.
É, nessa cidade, o Bolsonaro pode usar a bota de cowboy. Ele tem gado pra caramba.
Nossa senhora.
Na nona colocação, morte política.
Cara, eu já vi muita gente se queimando a ponto de realmente ter uma morte política. Sei lá, por exemplo, Aécio Neves desapareceu, né?
É verdade.
Ele teve praticamente uma morte política.
Você assumiu igual pó, né? Não foi nenhuma piada de mau gosto, gente.
É, exatamente. Do
Sérgio Pomó, Reis, né, cara?
Sumiu,
nossa,
né?
Senhora, é. Mas vamos lá.
Esse é um programa que não é um programa de ser apolítico. Na verdade, ele é um programa que onde fala de legislação, né?
É.
E aí a gente também...
Legislação tem tudo a ver com política.
É, cara. E olha, quero dizer, eu e o professor Mauri, nós temos pontos de vista políticos bem diferentes, em vários aspectos.
Sim.
A gente ainda é amigo.
Acho que discutimos saudavelmente.
Sim, a gente discorda e concorda em algumas coisas e aí tá tudo bem.
E a gente cresce com isso.
E a gente cresce. Olha que bonito.
Bonito.
Mas o ponto, vamos voltar da morte política. É um caso na Inglaterra. A Inglaterra é um país que teve mais de 2.000 leis revogadas ao longo da sua história e certamente resultado de séculos de monarquia. Com certeza, muitas leis bizarras herdadas pelas gerações seguintes.
É, faz sentido, né? Os caras acertar ali no meio do caminho e trocar a roda enquanto o carro gira.
E assim, isso gera um conteúdo fantástico do tipo assim, tem leis, inclusive, Mauri, que você não pode entrar no parlamento vestido com uma armadura medieval.
Que absurdo, né?
Por quê? Evoluções das coisas. Ou não pode caminhar na rua com um salmão. Tem umas coisas dessa. Mas, no caso, a gente tá falando, tá? Mesmo essa constituição limpa, já reorganizada, essa lei esquisita chama extremamente atenção.
E ela continua vigente.
Nenhum funcionário do governo britânico tem a permissão de morrer dentro do parlamento.
Cara, mas...
É proibido morrer dentro do parlamento.
Mas por quê?
Porque é, Mauri. E por incrível que pareça, tá? Você vai falar assim, e aí morreu. Se morreu, não tem como fazer, né? Então, na verdade, se a pessoa morrer, ela pode ser presa. É verdade. Se a pessoa morrer dentro do parlamento, ela pode ser presa. Não. E aparentemente, a premissa é de que qualquer um que morra dentro do Palácio Real é elegível a um funeral estatal. Daí a proibição. Pra evitar que as pessoas que não estejam ligadas à família real recebam essa honraria. Então, imagina só, tipo assim, putz, se é obrigado por lei fazer um velório estatal, lá, lá, lá,
lá.
Se morrer no parlamento, a pessoa, deu uma dor no peito.
peito, eu vou no parlamento. Que aí ele morre com honraria. Entendeu?
Entendi.
Então é proibido, porque você pode ser preso.
Tá certo, tá certo.
Mas se for um acidente, eu acho que... Eu não sei se vão te prender, ou se vão dar honraria, ou vou falar, ah, passou.
Passou, deixa quieto.
Deixa quieto.
Ou pega o corpo e joga de lado.
É, não precisa morrer. Ninguém faz isso. A gente tem que respeito às pessoas.
Com essas leis que vocês vão ver, ninguém respeita as pessoas.
É verdade. Olha, eu vou dizer que é o seguinte, a gente vai ficando chocado. Conforme a gente vai descobrindo algumas das leis que tem no mundo, a gente, olha, vai dando desgosto de fazer parte da humanidade.
Dá desgosto mesmo.
Oito.
Na oitava colocação, vamos com a lei de festa no salão.
Como assim? Você é obrigado a dar festas no salão?
Porque na minha infância, minha mãe falava assim...
Festa
no salão? Não, festa no salão é quando você cutucava o nariz. Falava, para de limpar o salão! Eu falava assim, cara, vai dar festa no salão? Eu, tipo, não...
Eu tava comendo meleca.
Você não podia, né?
Limpar o salão.
Não, mas do que se trata de fato essa lei, mano?
Vamos lá. Essa lei é uma lei de Israel e fala justamente sobre a limpeza, sobre a higiene nasal.
Ah, não, você tá zoando!
É isso aí, é uma lei específica pra falar da higiene nasal de seus habitantes.
Nossa.
Deixando claro que aos sábados não é permitido enfiar o dedo dentro do próprio nariz.
Mas isso tem alguma ver coisa...
Vamos lá.
Vamos deixar todas as gaguejadas na edição, porque eu quero deixar minha reação.
Real.
Será que não tem alguma coisa a ver com religião? Porque você trabalhar de sábado. Porque é um esforço limpar o salão, né?
Não, isso aí. Vamos lá. É mais ou menos por aí, né? Por mais esquisito que seja, né? A lei ela só vale para homens que seguem a fé judaica.
Faz sentido.
Isentando os demais cidadãos, tá? Segundo a Constituição israelense, o motivo para a existência da lei é que o ato pode gerar sangramento no nariz, violando o código de santidade religiosa sob a qual os seguidores vivem.
Pelo menos os ortodoxos, né?
É isso aí.
Que doideira!
Loucura,
porque,
né?
Assim, a galera que é mega ortodoxa e tal, tem todo o rolê de casa automatizada pra não ter que acender, apagar a luz e nem isso, sabe? É tudo automatizado pra você não ter nenhum trabalho.
É isso aí, justamente pra seguir os preceitos da sua fé.
Que curioso!
É.
E cutucar o nariz não é considerado um trabalho muito grande, mas se você sangrar, isso aí
é uma automutilação, né? Isso gera um problema perante as leis.
Que doido, cara. Não cutuque o nariz. Aos sábados.
Segunda a sexta. E de domingo?
De domingo a sexta.
A festa tá liberada.
A festa tá liberada. Ou pelo menos a limpeza, né?
Sete.
Sétima colocação, ofensa pública.
Ah, vai ter a merda, Tato.
Isso é uma ofensa pública. Mas eu quero deixar aqui como uma dica para as pessoas. Porque muita gente tá no rolê do tipo assim, nossa, vou imigrar para a Austrália. Né? E a Austrália é um lugar que recebe muito bem os brasileiros em vários aspectos.
Sim.
Se você tem uma boa educação, se você é uma mente brilhante, é um dos países que recebe você de braços abertos, porque tá precisando de mão de obra, como Nova Zelândia, tá precisando, alguns países estão precisando.
Sim,
o ponto é o seguinte, preste atenção você que pretende ir pra Austrália, especialmente se você tem descendência italiana e especialmente se você é boca suja como nós.
É isso aí, que é tudo da moca, fala
porra, velho!
Que merda!
Exatamente.
Porque a gente fala, é natural
e a cultura brasileira contribui pra que a gente faça desse jeito.
Justamente.
Porque é uma linguagem coloquial, uma linguagem informal, é normal.
A gente gosta de usar palavrão pra dar ênfase pra
exatamente.
Coisas.
Falar que um negócio é muito bonito, falar, nossa, que bonito. Nossa, isso é muito bonito. Isso é bonito pra caralho. É muito mais bonito.
É muito mais bonito.
É, então. Agora, nesse aspecto, quando a gente vai falar de leis, nos estados de Queensland, de Victoria e New South Wales, xingar em público pode resultar em uma prisão de até 6 meses.
Não.
Exatamente, Mauri. Você não pode soltar um merda.
Imagina o trânsito.
Nossa, assim, não, no trânsito tá todo mundo com licença, senhor, muito obrigado.
Por obséquio.
Por obséquio, porque você vai ficar preso 6 meses, porque soltou um merda. O que as pessoas fazem quando chuta o dedinho?
Pega aqui, né?
Ai, que dor! Doeu muito! Merda! Peso, 6 meses.
Doeu muito! Doeu em excesso!
Doeu em excesso!
Ai, que excesso de dor!
Ai,
me dói que não sei o que fazer.
Ai, xingamento.
Fala, soda.
É tipo The Good Place,
né? É tipo The Good Place, exatamente, cara. E não precisa ser nenhum palavrão propriamente dito. Qualquer coisa considerada como uma linguagem ofensiva pode te levar a comparecer em júri e talvez entrar em cana. Fudeu! Não, porque, assim, na boa, não é falar palavrão. Eu sou uma pessoa vulgar. Eu falo um monte de obscenidades diariamente.
É um absurdo.
Eu tô na merda.
Você vai pro xilindró, Tato.
Ainda mais se você, antes de ir pra Austrália, parar ali nos Emirados Árabes Unidos.
É, cara, Emirados Árabes tem que tomar cuidado também, porque fazer gestos considerados como rudes, mesmo que seja pela internet, pode resultar em prisão ou deportação. E é importante, já que você vai em outros países, tomar cuidado com algumas leis. Não significa que você tem que concordar com aquelas leis.
Sim.
Mas elas, algumas são bem absurdas e esdrúxulas, né?
É, e em alguns casos, respeitar a cultura local.
Né? Sim.
Na sexta colocação, vamos com o Combo Canadense.
Tá me deu até fome.
Você tá falando do lombo canadense?
Não, do combo.
Tem pizza aqui em São Paulo, não sei se galera de outros estados sabe, mas tem a pizza do lombinho canadense.
Que é
um lombinho canadense, né?
Lombinho canadense também é conhecido. Qual é que é outro nome de lombo canadense, Maurinho?
Lombo.
É um lombinho, cara, não sei que tem outro nome, porque às vezes tem outros nomes.
Não, acho que é só lombo.
É um lombinho ali fatiado, né? Com catupiry, cebolinha, uma mussarelinha às vezes. Ó,
gostoso.
Fica uma delícia. Eu falei cebolinha? Mas tem uma cebola, né? Cebolinha, né? Cebolinha foi no diminutivo pelo carinho.
Mas eu, cara,
adoro a pizza de lombo canadense.
Não é boa,
mas não é disso?
Não. Aqui a gente tá falando do combo canadense, porque a gente tá dando uma roubadinha aqui, tá? Então, na sexta colocação, a gente vai não falar de uma, mas de algumas leis canadenses. Que são um tanto quanto bizarras.
Então por que a gente não fez top 10 leis canadenses bizarras?
Daria. Nesse caso, daria. Porque, mano, tem uma pá aqui.
Então vamos pra quinta colocação e a gente pula essa.
Não.
O Canadá tem leis estranhas. A gente vai fazer um programa específico sobre isso. Isso foi só uma propaganda.
Não, acho que vale aqui. Mano, citar algum deles. Fica com menção rosa.
Vamos lá.
Por exemplo, é proibido tirar curativo em público. É ilegal.
Tipo um band-aid.
Preso. Na ilha de Prince Edward, é proibido importunar as pessoas batendo em suas portas ou tocando a campainha.
Isso é boa.
Cara, eu vou dizer que essa tá também... Porque assim, tem uma galera que gosta de bater na... Tem, primeiro, criança que bate na porta e sai correndo.
É.
Aconteceu recentemente, tocaram o interfone e saíram correndo. Eu falei, caramba, qual absurdo esse mundo.
Tocaram o interfone
e saíram correndo.
Mas como é assim, tocaram o interfone?
Tocaram o interfone e saíram correndo, Mauri.
Aqui, né, no estúdio?
Ah, aqui no estúdio, achei que era no seu apartamento.
Não,
mas como faz isso?
Apartamento
não.
Atende, desliga e sai correndo.
Aí você faz um trote, né? Fazer trote dentro do condomínio. Não é.
Mas às vezes tem isso. E às vezes tem gente que bate na porta pra vender coisa no domingo, 7 horas da manhã. Vai, pô.
É complicado. Mas, por exemplo...
agora, eu só de responder o que eu acho desse negócio, eu seria preso na Austrália.
Por exemplo.
Lá também, no Canadá, é proibido você fazer bonecos de neve maior que 76 centímetros que estejam em terrenos que ficam em esquinas de rua.
Faz sentido pra você não atrapalhar a visibilidade das pessoas.
Provavelmente.
Em Alberta, né, uma das cidades do Canadá, se você esteve preso e foi libertado, você tem direito de pedir uma arma carregada e um cavalo pra deixar a cidade.
Mas só se for pra deixar a cidade.
É isso aí.
Eu deixo a cidade.
Me dá o meu cavalo.
Mas eu quero meu cavalo e minha arma carregada.
Em Alberta também, é proibido ter ratos de estimação com multa que pode chegar a $5,000.
Caralho.
O bagulho é louco. E em todo o território do Canadá, não é permitido tentar aprender bruxaria.
Mas
véio,
se conseguir aprender bruxaria, tu pode?
Não, velho.
Não, pode tentar.
O negócio é complicado. E daí, se as pessoas querem ser bruxas, velho?
Não, deixa caramba, ser bruxa.
Cadê liberdade religiosa?
É isso aí.
E pelo jeito, Tato,
é proibido também você fingir que sabe bruxaria.
Ah, que absurdo, Maurício. negócio é louco lá, o negócio é louco.
Mas se você souber, tá tudo bem.
É, você aprendeu...
Aprendi no Brasil, bruxaria. Fui pro Canadá, ninguém pode falar. Ah,
não, se você já sabe, tudo bem.
Você já aprendeu bruxaria.
Eu só não posso ensinar pra alguém essa pessoa falhar.
É, isso aí, né? Tá, realmente, bom. É complicado.
Entendi. Mas de verdade, assim, tem várias leis bizarras, mas a de Alberta, de você pedir um cavalo e uma arma pra sair da cidade, é algo realmente especial, cara. Eu queria ver a galera atender esse pedido.
Você foi preso e libertado. Obrigado
pela lei.
Será que essa lei pegou lá?
5.
Na quinta colocação, errar é humano.
Quê? Como assim? Eu sei.
Não, mas errar com H é humano sem H, mano.
Que, na verdade, é uma piada de erro de ortografia, que falado não fica tão bom.
Mas o ponto é o seguinte, Essa é uma lei brasileira, porque no segundo mandato do prefeito de Pouso Alegre, em 1997, em Minas Gerais, o senhor prefeito Jair Siqueira editou a lei número 3.306/97 e proibiu erros ortográficos em faixas, outdoors, cartazes, panfletos e outros meios de comunicação escrita em todo o território municipal.
Com que objetivo? Pra que isso?
Não é mais assim ensinar as pessoas?
Segundo a norma, toda publicidade veiculada deveria obedecer à ortografia, regência e concordância oficiais da língua portuguesa. Pra quem cometesse algum deslize e não corrigisse após a notificação da prefeitura, ou seja, eles eram notificados pela prefeitura.
Ou seja, tem um fiscal da língua portuguesa.
A multa, exatamente. A multa estipulada de R$500 para outdoors e R$100 para outros meios de comunicação.
Eu só aceito essa lei se quem são os fiscais é a população. E aí a população notifica e se não for corrigido, a multa vai pro cidadão que notificou.
Nossa!
Imagina.
Porque estimula a galera a aprender português.
Aprender português pra poder corrigir os outros que tá profissionalmente utilizando o português a fazer o negócio direito.
Caramba!
O que ia ter gente pagando R$500 por erro de vírgula?
Nossa senhora!
Por crase!
O que, que é vírgula?
E ao mesmo tempo ela é uma lei complicada. A gente falou no começo do podcast, por exemplo, sobre dress code, né?
Sim.
E eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Avenida Central, durante alguns anos, houve um dress code específico que as pessoas tinham que usar fraque e vestidos longos pra frequentar a Avenida Central. Porque essa era uma forma de você tirar a pobreza da avenida.
Se segregar o ambiente.
Você segregar o ambiente. O que a gente tem que tomar cuidado é porque uma lei dessa, por exemplo, de ortografia, também pode segregar alguns comércios de pessoas que não tiveram tanto acesso à educação. É óbvio que é importante a gente trabalhar para que as pessoas tenham mais acesso à informação. E é muito fácil a gente tirar um sarro das pessoas quando erram. Porque é divertido. Vamos admitir, é divertido. Mas a gente não pode segregar. É mais importante a gente distribuir o amor e incentivar as pessoas a se melhorarem e aprender português direitinho.
Como diria o ET Bilu,
busque conhecimento.
Busque conhecimento.
4.
Colocação, a lei do chiclete.
Lei do chiclete?
É, seu Tatarka, tem uma lei específica para o consumo de chiclete. E essa lei vem de Singapura.
Olha.
Que em 1992 o governo proibiu a venda e o consumo de chicletes por causa da frequência bastante alta pelos milhões de turistas que visitavam o país e descartavam suas gomas de mascar de qualquer jeito.
Eu não entendo essa ideia.
Enchendo as ruas, postes, praticamente qualquer lugar, outra superfície... aquele chiclete.
Nossa.
Mastigado, sujando, trazendo uma manutenção desnecessária para o governo para fazer essa limpeza pública.
Quero ver se eu entendi, Mauri. Mascar chiclete em Singapura é ilegal?
Exatamente, seu Tatarka. Mascar chiclete é ilegal em Singapura e pode gerar, senhoras e senhores, uma pena de 2 anos de
Nossa
cadeia.
Senhora.
Inacreditáveis. $100 mil de multa.
Quase eu fui preso na Austrália agora.
Imagina você chegando no aeroporto.
O Tato já está preso na Austrália.
Meu Deus.
Imagina você chegar, descer do avião, né? Às vezes entope o ouvido, né? No avião, você pega aquele chicletinho pra ver se dá uma liberada na pressão do ouvido. Você tá descendo ali em Singapura e plau! Tá preso.
Nossa.
100 mil dólares. Esse tipo de lei é bizarra pela abordagem do negócio. Como no Brasil, por exemplo, tem gente utilizando o Pix pra dar golpe. E ao invés de informar a população sobre como se utiliza e como fazer um uso consciente do Pix, as pessoas estão tentando proibir o Pix.
É isso aí.
Não faz o menor sentido isso. É bom, vamos proibir agora, o chiclete é ilegal. Como assim, o chiclete é ilegal?
É,
100 mil dólares de multa por mascar chiclete.
É, né, é complicado. É, existem algumas exceções, né? No caso, se você utiliza a goma de mascar para algum tratamento médico, terapêutico, né?
Chiclete de nicotina, por exemplo.
Por exemplo. Olha. Mas você tem que carregar com você uma autorização.
Uma prescrição médica.
É de que tipo você tem... consumir maconha no Brasil.
É, isso aí. Se você tem a prescrição médica, você pode fazer o uso dependendo da região que você está.
E eu quero deixar bem claro que o uso medicinal de cannabis não é legal no Brasil, mas algumas pessoas conseguem uma autorização do governo quando existe realmente a necessidade, por conta de um tabu extremamente forte. E esse é o caso do chiclete em Singapura.
Exatamente.
Que doideira. Isso é muito bizarro.
3.
Na terceira colocação, o bullying nominal.
Como assim, bullying nominal?
Bullying nominal. Vamos do princípio. O governo alemão se preocupa muito com a saúde mental das suas crianças nas escolas, especialmente no que diz respeito ao famoso bullying quinta série, como a gente chama aqui, certo?
Sim, certo.
A quinta série...
Qualquer coisa vira zoeira, qualquer coisa vira piada, e é isso aí.
Por lá, apenas nomes aprovados pelo Estado podem ser usados em certidões de nascimento.
É meio comunista isso, né?
Mas isso com o intento de evitar que crianças sejam zoadas por conta dos seus pais, digamos assim, mais criativos.
É, é igual na minha sala tinha o Caio Pinto.
É tipo isso.
É isso aí.
Entendi.
É perigoso.
Não, a quinta série.
Mas será que grita, não vale? Né? Sei lá, por exemplo, Gabriel, cara de pastel.
Não, mas eu acho que.
Daniel, cara de pastel.
Todos os anjos, nomes proibidos.
Pode
né?
Ser.
Aí, por exemplo, tem a música. Ô, Silvia. Você sabe? Né?
Não sei.
Não sabe?
Ô, Silvia Piranha tem uma música.
Caraca, que tem uma música mega agressiva.
É, tem uma música mega agressiva.
Caraca. Dessa.
Que aí, pô, aí seria proibido, porque a molecada.
Inclusive na Austrália.
Se cantou essa música, você vai preso na Austrália. Mas várias dessas músicas poderiam ser presas na Austrália. Por exemplo, Mamonas Assassinas não seria uma banda na Austrália.
Não.
Eles se apresentariam na prisão, aparentemente.
Mas o ponto é o seguinte, Mauri. Vários nomes no Brasil têm rimas que a molecada zoa na escola.
Sim.
Será que isso, por exemplo, já bloquearia esse nome? Porque você vai rimar o quê com Hans? Ou Franz? Franz, cara de...
É que você não sabe, você não conhece todos os adjetivos em alemão,
é,
né?
É, não sei. Nem os substantivos, no caso.
Mas aqui, por exemplo, né?
Eu sei falar bom dia, mas só no sul da Alemanha. É muito bizarro isso, né? Porque eu sei falar bom dia, mas só no sul da Alemanha. Se eu for pra Berlim, não sei falar bom dia. Porque se eu falar Grussgott lá, ele vai falar, nossa, esse cara aqui é do sul da Alemanha. Ele vai cumprimentar, vai falar, esse cara é do sul da Alemanha.
E aqui, no caso da lei alemã, né?
Ela é bem específica, né? Por exemplo, é proibido de usar pronomes comuns ou nome de fruta. Ou ainda, nome de personagens fictícios muito famosos.
E a parte polêmica é que esses nomes aprovados devem distinguir adequadamente o gênero do bebê.
Ah,
e aí, gente, o negócio fica bizarro.
Bizarro,
porque a gente já tem uma discussão muito séria no Brasil em relação à demonstração do gênero, que, em teoria, não seria necessário em vários documentos, ou se for necessário nos documentos. Por exemplo, tem vários casos que o gênero neutro vai ficar como, sabe? E as pessoas teriam o direito de colocar isso no seu documento. É muito complexo isso, e eu acho que a sociedade está se desenvolvendo de uma forma pra gente poder melhorar essa parada.
É isso aí, evoluir. E Berlim, por exemplo, é uma capital, meu, que é super plural, sabe?
Sim!
Então, tem gente do mundo inteiro.
Não só Berlim, mas tem outras cidades fantásticas, como Munique também, que é super pra frentex, a galera de Munique ali da região. Eu acho que caberia pra... É que alemão tem um problema com o gênero, né? Por isso que eles vêm pra cá e falam, sofá,
é isso,
ou cadeira, que eles trocam os... Então dá uma confusão, né? Vamos trabalhar nisso, Alemanha. Vamos trabalhar esse negócio de gênero. Desnecessário ter que já aprender a criança com esse negócio de gênero. Por que as pessoas ficam tão presas nessa de menino de azul, menino de rosa? Deixa cada um vestir a cor que quiser e usar o gênero que quiser. Deixa
tudo ser feliz,
é. Qual é o problema de ser a Mauri e a Tata? Sei lá, ou a Tato, não sei, tanto faz.
É que existe a Mauri, né?
Existe, mas no caso não é como um artigo, né, mano?
É, ou a Mauri Júnior.
É o Amaury Júnior, não a Mauri Júnior. Júnior já daria outra discussão, Mauri, mas aí é o top 10.
Dois.
segunda colocação, vamos com a lei da reencarnação.
Não, para. Parou. Você tá falando que é proibido reencarnar?
É, senhoras e senhores.
Dependendo da sua crença, você já sabe que vai reencarnar.
É, isso aí.
Se ela não pode reencarnar, ela fala, e aí?
Já vai falar com Deus?
Já reencarnei quebrando leis.
Não.
É justamente não, isso, cara.
E é muito cirúrgica essa cara, lei.
Eu tô com medo. Eu tô com medo da onde você vai falar com essa lei.
Olha que bizarro. Em 2007, o governo chinês baniu a reencarnação de budistas sem uma autorização por escrito.
É isso mesmo que você ouviu.
Você tá falando
isso? A China burocratizou a reencarnação.
É porque... Nossa, já sei. Deixa eu ver se eu adivinho, Mauri.
Isso é porque existe uma questão extremamente forte, principalmente na cultura de reencarnação, principalmente na leitura da visão religiosa do budismo tibetano, onde existem alguns mestres que reencarnam de tempos em tempos, como, por exemplo, Dalai Lama.
É, isso aí
mesmo. E aí, se você bloquear esse cara de reencarnar, tipo assim, o governo não aceita que esse cara seja o próximo Dalai Lama.
É isso
é
aí.
É isso?
Exatamente isso.
Que absurdo. Nossa, que bizarro. Nossa, Mauri, sério, isso tá no limite, no meu limite assim, de humanidade, assim, de não conseguir lidar com isso.
É absurdo mesmo. E o governo usa isso como um movimento pra tentar institucionalizar, né, essa questão da reencarnação, justamente por essa questão religiosa, né? No caso do líder Dalai Lama, que reencarna em diversas versões aí, de tempos em tempos, e existe essa briga interna em relação ao Tibete e tudo mais.
Porque o governo, na verdade, olha só como a gente falou que não tem como não politizar, né? Que a gente tá falando de história.
Sim.
E o governo comunista chinês, porque esse é o nome do governo, né?
Sim,
do Partido Comunista, né? Uma das políticas que eles fizeram foi a dominação do Tibete ali. Tanto que o Dalai Lama e os seus seguidores não estão no Tibete agora, né? Eles tiveram que se realocar e sair do estado da China para que eles pudessem continuar vivos, né? É muito complicado isso de você criar uma lei que regulamenta a religião das pessoas.
Não, e é foda porque o Lama, né, ele já afirmou que se recusa a reencarnar no Tibete enquanto o país permanecer sob o controle chinês.
É isso aí, você tenta controlar minha reencarnação? Eu vou reencarnar em outro lugar. Tem um mundo inteiro pra reencarnar. Eu vou reencarnar aí. Não vou. Olha, gente, já tô avisando agora. Eu vou reencarnar em outro lugar porque as leis desse país não estão de acordo com as minhas crenças.
E eu vou infernizar vocês até isso.
E eu vou dizer o seguinte, esse governo aí vai ter trabalho durante várias reencarnações minhas, porque eu volto com memória, eu volto com lembrança. E você vai dar um trabalho.
Recapitulando.
Você que ficou abismado, enojado, chocado com leis tão malucas no mundo inteiro, que até se esqueceu por onde a gente começou, não tem problema, porque a gente tem o Recapitulando.
Décima colocação, a lei do dress code. Você só pode ter botas de cowboy se tiver pelo menos duas vacas.
Nove.
Na colocação, morte política. Você só pode morrer no parlamento se você for da família real.
Senão você tá preso.
Oito.
Da oitava colocação, a lei da limpeza do nariz aos sábados.
Galera em Israel não pode limpar o nariz aos sábados.
Sete.
Na sétima colocação, ofensa pública.
Você não pode ser ofensivo na Austrália, pelo menos em alguns lugares.
Seis.
Na sexta colocação, o combo canadense com diversas leis deveras estranhas.
A minha favorita é de Alberta, que se você sair da prisão, você tem direito a pedir uma arma carregada e um cavalo para sair da cidade.
Cinco.
Na quinta colocação, errar é humano,
com o prefeito de Pouso Alegre, que cobra a multa caso você erre o português em obras publicitárias.
Quatro.
Na quarta colocação, a lei de Singapura que proíbe mastigar chiclete.
Três.
Na
terceira colocação, o bullying pelo nome aplicado pelo próprio governo alemão. Você precisa se chamar Hans, Franz ou algum dos nomes aprovados pelo governo, com o gênero que o governo disse que tem que ter ali.
Dois.
Na segunda colocação, a lei que burocratiza a reencarnação na China. Só reencarna quem o governo chinês deixar. E na primeira colocação, a mais absurda das absurdas, casar virgem.
Não tô acreditando que a gente vai entrar nessa seara.
Senhor Mauri, mas eu vou te chocar com essa.
Por quê?
Porque qual a expectativa? Você vai falar, ah, o Tato vai trazer aqui algum país estranho, aonde é obrigatório, o que é muito bizarro e misógino, uma mulher casar virgem. E eu vou chocar você, porque eu vou quebrar não só a sua expectativa, mas de todo mundo. Porque eu vou falar, professor Mauri, de um negócio muito mais bizarro e chocante do que isso. De um negócio que nós, como seres humaninhos, não estamos preparados pra ouvir. De uma realidade que é tão chocante, mas tão chocante, que traz um balde pra ficar perto de você, porque esse é o limite, o limite, o limite, do limite, do limite, do limite, do que um ser humano é capaz de controlar o que os outros fazem, professor Mauri. Porque nós estamos falando de uma lei da Ilha de Guam. E a lei, ao contrário da sua expectativa, Mauri, que tá falando, é obrigatório casar virgem, não sei o que lá, é, na verdade, o oposto.
Como assim?
Na Ilha de Guam, que é um dos territórios incorporados pelos norte-americanos no Oceano Pacífico. É
ali próximo da Micronésia.
É isso aí. Tem uma lei que é muito peculiar. Mas muito peculiar porque nenhuma mulher pode se casar virgem na ilha.
Você fala, beleza, criar uma lei pra isso é estranho, mas...
Qual que é o ponto? O negócio é levado tão a sério e fere o meu eu de uma maneira tão agressiva que me deixa até enojado. Porque isso criou até mesmo uma profissão dentro da Ilha de Guam.
Como assim?
Homens são pagos para viajar pela região e desvirginar as moças a fim de deixá-las, entre aspas, prontas para o casamento. E eles ganham por isso.
Que absurdo, cara. Não, peraí, velho. É muito foda, porque a mulher não tem escolha nenhuma sobre ela mesma, né?
Não, porque não é um negócio tipo assim, ah, não é obrigatório casar virgem, sei lá. Não, não, não tem um negócio desse. Tipo assim, a sociedade aceita pessoas que casam sem ser virgem. Ou do tipo, não, a pessoa, sei lá, de qualquer gênero, precisam, a pessoa antes de casar, eles têm que ter uma noite de amor pra ir sim no dia seguinte. Porque aí eu poderia aceitar uma lei dessa. Sei lá, falar, putz, imagina só.
Que não está associado a gênero,
mas... Não está associado a gênero. Falar assim, olha, qualquer pessoa que queira casar com outra pessoa, uma noite antes, eles têm que ir lá e fazer amorzinho. E aí sim, no dia seguinte, falar assim, olha, eu atestei, eu fiz amorzinho, não precisa provar pra ninguém. Eu testei que eu fiz amorzinho com essa pessoa e eu quero casar.
Mas elas escolheram isso, pelo menos.
Exatamente. Uma lei de não, não é esse o cenário. O Estado te obriga a perder a virgindade, aparentemente, com uma das pessoas que são aprovadas pra tirar a virgindade dos outros.
Que isso?
E aí, sim, essas pessoas estão aptas para serem casadas.
São as mulheres.
As mulheres. O que é mais absurdo. Eu tô vermelho de raiva.
Não, não, e, cara, é extremamente importante a gente tá falando, né, de leis aqui. Cara, a gente precisa falar sobre isso pra que você aí do outro lado tenha noção de que em algum lugar do mundo isso é uma realidade. Imagina o que essas mulheres passam porque existe uma lei absurda dessa.
E se você tá achando isso extremamente chocante, eu sinto muito lhe dizer, de verdade, eu sinto muito ser o portador dessas notícias pra você, mas mesmo aqui no Brasil, a gente controla através das nossas leis o que as mulheres podem ou não podem fazer com seus próprios corpos, seja através de uma lei absurda como essa ou de diversas outras leis absurdas. E normalmente essas leis passam e são aprovadas com um discurso pró-vida, com um discurso pró uma religião ou pró outra religião, e de verdade a gente tem que pensar nos direitos de todos os seres humanos e a gente tem que se tratar de uma forma igualitária. E cada vez mais eu fico chocado porque a nossa sociedade ainda não deu os passos necessários para que isso seja possível.
E às vezes pior que isso, parece que a gente tá dando passos pra trás.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.